Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Uma obra é uma realidade autônoma, cujo valor está na fórmula que obteve para plasmar elementos não literários. Impressões, paixões, ideias, fatos, acontecimentos, que são a matéria-prima do ato criador. O trecho está no livro Formação da Literatura Brasileira, de 1959, obra que esmiúça a literatura nacional, passando por José de Alencar, Castro Alves, até chegar ao nosso maior romancista, Machado de Assis. Entre paixões e impressões, Antônio Cândido mudou o patamar da crítica literária no país, ao incorporar elementos como a dialética e a intuição crítica. Todas essas vertentes estão sendo celebradas em debates, homenagens e exposições, para comemorar os 100 anos do escritor nascido no dia 24 de julho de 1918, no Rio de Janeiro. Entre os dias 22 e 25 de agosto, um seminário em homenagem ao centenário de Antônio Cândido será realizado na Escola Nacional Florestan Fernandes, a ENF. Rosana Fernandes, coordenadora política e pedagógica da escola, fala sobre o evento.
Que é um seminário, não é um seminário aberto, é um seminário interno, né, onde a gente vai poder debater sobre a função, nós estamos determinando aqui um pouco, a função da literatura para o movimento camponês, como é o movimento sem terra. E nessa discussão, né, desse debate, né, da gente compreender qual que é o papel da literatura no processo de formação do povo brasileiro. E dentro do povo brasileiro, como é que a literatura se apresenta também para a questão, na relação com a questão agrária.
A relação entre campo e literatura é a base de uma das obras mais famosas da sociologia brasileira, Os Parceiros do Rio Bonito, apresentada como tese de doutorado por Antônio Cândido na Universidade de São Paulo, em 1954. De acordo com Valnice Galvão, primeira assistente de Antônio Cândido e professora emérita da USP, o trabalho constitui um importante documento sociológico de um período histórico de São Paulo.
Bom, Os Parceiros do Rio Bonito é um trabalho sobre os caipiras paulistas, não é a transformação dos seus meios de vida. O Antônio Cândido procura pegar um desenvolvimento histórico no momento em que ele vai trabalhar lá nos anos 40 e 50. Ali pelo noroeste do estado de São Paulo, sabe? Onde tem Piracicaba, Tietê, Conchas, Bofete, onde ele trabalhou mais tempo. E ele faz um belo trabalho, ele faz um levantamento da economia, da história, da antropologia, da sociologia, etc. Ele tem, o que me agrada especialmente, a mim que sou de literatura, é que tem uma preocupação com no nível simbólico, que é raro em trabalhos de sociologia, não é? São algumas das descobertas mais interessantes dos parceiros, resulto do trabalho dele com o nível simbólico, onde ele faz o seguinte, ele pega umas narrativas correntes e descobre que elas são reformulações do Apocalipse, por exemplo.
O estilo inovador no trabalho de Antônio Cândido era precedido por anotações diversas, conta Valnice.
Ele anotava em cadernos os futuros trabalhos, as ideias que ele tinha, a investigação que ele estava fazendo no momento e coisas soltas também. Ele deixou 90 cadernos. Se você incluir as cadernetas, são 126. Quer dizer, é um material que será objeto de pesquisa, eu acho, pelos próximos 100 anos, no mínimo.
Para além da atuação na literatura e no mundo acadêmico, Antônio Cândido foi um homem de convicções políticas definidas desde cedo. Na fase adulta, esteve na linha de frente de intelectuais que fundaram o Partido dos Trabalhadores, o PT, na década de 80, e próximo ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, nos anos seguintes. O professor também foi crítico do golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff, em 2016. O apreço mútuo entre MST e Antônio Cândido fez com que o nome do professor fosse escolhido para intitular a biblioteca da ENF, inaugurada em 2006. A professora Valnice Galvão conta a história desse convite.
Pede permissão para botar o nome do Antônio Cândido na biblioteca da Escola Nacional Florestan Fernandes. Antônio Cândido responde dizendo que ele sempre foi contra botar nome de gente viva em rua, instituição, etc., que ele não poderia se contradizer agora. Sugere o nome do Celso Furtado, mas se coloca à disposição para falar, para fazer uma palestra na inauguração da biblioteca, o que de fato ele fez em 2006. Então, tem uma terceira carta do João Pedro Stedley dizendo que então a biblioteca vai ficar sem nome. E agora, depois que Antônio Cândido morreu, a biblioteca foi batizada com o nome dele.
Para Rosana Fernandes, da Escola Nacional Florestan Fernandes, a atuação de Antônio Cândido ao unir literatura e sociedade personifica o trabalho que o MST tem realizado na construção do gosto pelos livros e pessoas que não tiveram a oportunidade de ler com frequência ao longo da vida.
De construir um gosto pela leitura, porque o gosto pela leitura, né, não foi construído, né? Talvez desde a infância pudesse ter sido, mas como não tivemos esse acesso anterior, então depois de adultos, muitos são alfabetizados e passam a querer acessar os livros e ter, né, fazer leituras mais permanentes. Então, nesse aspecto, né, de olhar para as nossas práticas, né, educativas, né, nossos espaços de formação.
Com uma obra extensa, Antônio Cândido deixou contribuições em áreas diversas, em mais de 10 livros publicados. A professora Valnice Galvão dá o caminho das pedras para quem deseja ler as obras do escritor.
Eu sugeriria que começasse por um livrinho chamado Na Sala de Aula, em que ele faz muito didaticamente, passo a passo, análise de poemas. Não são poemas avulsos, são poemas da literatura brasileira. Ele menciona, às vezes, ele faz incursões por outras literaturas, mas são da literatura brasileira e tem uma cronologia do mais antigo para o mais atual, entende? Esse livro é muito bom para isso, para uma iniciação. E um outro que se chama Educação pela Noite, que também é de ensaios.
Antônio Cândido faleceu no dia 12 de maio de 2017, aos 98 anos, em São Paulo, vítima de problemas no intestino. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Guilherme Henrique.